Muito boa tarde a todos. Tivemos reunião de mesa e coordenadores e vamos ter então agora a nossa reunião ordinária. Queria dar duas informações prévias. Uma delas, que recebemos uma comunicação do Gabinete de Comunicação da Assembleia da República. Estão a captar hoje imagens, como podem ver, porque fomos escolhidos como a comissão mais fotogénica e, nesse sentido, é para fazer separadores para a RTV. Por isso, muito provavelmente, aparecerão na RTV nos próximos tempos, uma vez que estão a fazer captação de imagens várias daqui da comissão, para poderem fazer esses separadores. Outra nota prévia que gostava de fazer é que o Sr. Deputado Bruno Coimbra e o Sr. Deputado João Dias já não estão nesta comissão. Gostava de... Bruno Dias e João Dias, o que é que eu disse? Não era nada, longe de mim. Foi o coração pelos bons serviços do Sr. Deputado Bruno Coimbra de um dia lhe poder agradecer desta forma. Não, outra vez, o Sr. Bruno Dias e o Sr. Deputado João Dias já não estão nesta comissão. Queria agradecer a ambos os Srs. Deputados e ao Grupo Parlamentar do PCP e são substituídos pelo Sr. Deputado Duarte Alves, a quem dou as boas-vindas, e também o Sr. Deputado Alfredo Maia, que é agora suplente desta comissão. E bem-vindos aos dois. O Grupo Parlamentar do PCP tem tido uma atividade muito assídua nesta comissão e assim continuará certamente a ser. Queria começar pela aprovação das atas e depois o Sr. Vice-Presidente desta Comissão, coordenador do Bloco de Esquerda, pediu se nós podíamos começar pela apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição do Ministro do Ambiente. Por isso, relativamente às atas número 20, 21 e 22, alguém vota contra? Alguém se abstém? São aprovadas então por unanimidade. E se não houver nada em contra, passamos agora para o ponto 6, para a apresentação do requerimento pelo proponente, que é um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro do Ambiente e Ação Climática relativamente aos preços elevados e crescentes da energia. Este requerimento já foi adiado na última reunião, mas agora irá à votação e eu queria convidar o Sr. Vice-Presidente desta Comissão, se quiser fazer alguma intervenção para explicar este requerimento. Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu farei uma intervenção sintética, ele é bastante longo e pormenorizado e já foi distribuído há várias semanas e por isso todos os grupos parlamentares o conhecem em detalhe. O tema em si é um tema fruto da pasta que o Sr. Ministro tem, é um tema candente que tem sido abordado nas diversas audições, incluindo também na audição preparatória do debate do Orçamento de Estado. No entanto, nós consideramos essencial dar maior atenção ao aumento dos preços de energia por duas dinâmicas diferentes. Por um lado, porque ao não agir para controlar o aumento de preços, o Governo continua a assistir impávido e sereno à criação de superlucros neste setor à custa de preços que as pessoas não deveriam pagar sobre bens essenciais, como é o setor da energia, por um lado. Por outro lado, porque toda a dinâmica, quer nacional, quer internacional, nos demonstra que o inverno vai ser dificílimo, em particular no que toca à eletricidade, e por isso com os custos a cair em cima de famílias e de uma economia que já tem dificuldades históricas, estruturais, e em particular naquilo que é mais fundamental no que toca aos direitos básicos, que é aquecer a casa no inverno. E desse ponto de vista, com essas nossas preocupações, por considerarmos que as ações do Governo estão aquém das necessidades para responder a estes problemas, que nós queremos ouvir o Sr. Ministro para com ele discutirmos estes problemas e agradecendo a possibilidade de ter este debate no início da reunião, porque eu terei de me ausentar daqui a pouco, não queria, no entanto, deixar de dar esta nota introdutória. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria perguntar se algum grupo parlamentar quer fazer alguma apreciação. Imagino que não, por isso ponho à votação quem vota contra, quem se abstém. É aprovado então por unanimidade a vinda do Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática para nos falar sobre os preços elevados e crescentes da energia por requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Voltando agora ao número 2, é uma petição, basicamente é para tratar a admissibilidade da petição número 64, cujo título é travar o tratado que bloqueia o Acordo de Paris, iniciativa de Maria da Conceição Lobão Antunes Alpiarça, com 2.036 assinaturas. E o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS. Sim, relativamente à admissibilidade. Aqui relativamente às conclusões, e só de forma muito sumária, dizer que a petição em apreço deve ser admitida. Por outro lado, uma vez admitida a petição, é obrigatória a audição dos peticionários realizada perante a Comissão. E no número 3, a terceira conclusão é, não sendo obrigatória a sua apreciação em plenário, é obrigatório nomear um deputado relator que elaborará o relatório final e a aprovar pela Comissão. Neste sentido, e para votarmos primeiro, a sua admissibilidade, quem vota contra, quem se abstém, é aprovada então por unanimidade e o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS e eu peço ao Sr. Coordenador que possa nomear um relator.
A deputada relatora é a deputada Vera Brás.
Senhora deputada Vera Brás, é a relatora desta petição, do relatório sobre esta petição. Passando às iniciativas legislativas, à apreciação e votação dos parceiros, temos três parceiros sobre três projetos de lei. Basicamente, eu agora ia pedir aos senhores deputados que são relatores destes parceiros, o senhor deputado António Proa, do PSD, e depois a senhora deputada Maria da Luz Rosinha, a quem dou as boas-vindas aqui à Comissão, que tem dois projetos de lei, ou dois parceiros sobre dois projetos de lei, número 356 e número 362 do PAN e do Bloco de Esquerda, respectivamente. E ia convidar agora o senhor deputado António Proa a começar. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O PAN apresentou no dia 17 de outubro, um projeto de lei, 355/15, que procede à revogação da portaria 252-A-2022, também 17 de outubro. Ora, esta portaria criou um regime excepcional e temporário relativo à operação de aeronaves no aeroporto Humberto Delgado e, de acordo com o projeto de lei, a revogação baseia-se nas preocupações, permitam-me justas, relativas ao excesso de ruído com que são afetados milhares de pessoas todos os dias. Ora, esta portaria, que agora é colocada em causa pelo PAN, pretende, como eu disse, criar um regime excepcional, provisório, muito limitado no tempo, que, curiosamente, cujo prazo terminou ontem mesmo. Ainda assim, eu depois já lá irei a esta questão, ainda assim, para enquadrar o tema. Esta exceção de voos noturnos está prevista no Decreto-Lei 293/2003, que transpôs para a Ordem Jurídica Nacional uma diretiva europeia que regula ou que determina a forma como os Estados podem condicionar os voos noturnos. Ora, e foi isso que foi feito através de uma portaria, aliás, de acordo com o que a lei determina, a portaria 303/2004, que procedeu à fixação de restrições de operação relacionadas com o ruído, nomeadamente restringido os voos noturnos. Ora, essa mesma portaria excepcionou pela primeira vez as restrições normais que vigoram para o aeroporto Humberto Delgado. Ora, estas exceções, essa exceção durou 3 semanas, prendeu-se com a realização então do Euro 2004 e depois dessa exceção foram efetuadas mais 4 portarias, que todas elas excepcionaram o regime normal de restrição. Ora, o que está em causa agora, com esta portaria, cuja eficácia terminou ontem, é uma restrição justificada pela instalação do novo sistema de controle aéreo, que, de acordo com a portaria, teria de ser instalado agora, porque é coordenado com outros países, mas, como eu disse, alargando o número permitido de voos noturnos durante este período. Ora, este projeto de lei do PAN pretende, eu diria, pretendia revogar esta exceção. Porque o que está em causa, e eu aproveito para dar nota, Sr. Presidente, que não foi distribuída, digamos que a última versão do parecer, porque incluí a minha própria opinião enquanto relator, mas em nada altera, como é evidente, o conteúdo, com exceção da minha própria opinião, não altera o conteúdo do parecer, exceto numa coisa que eu já agora pedia para os senhores deputados tomarem nota. Em dada altura, no parecer, na página 7, se não estou em erro, porque me parece que é importante, independentemente do destino deste processo legislativo, no capítulo que diz respeito ao enquadramento legal e parlamentar, a referência que é feita precisamente a esta portaria que é agora colocada em causa, a 252/2022, não aparece no texto do parecer a justificação que me parece relevante. E, portanto, eu pedi aos senhores deputados para considerarem onde eu refiro, por fim, pela quarta vez, que corresponde à que atualmente vigora na sequência da portaria 252/2022, que o parágrafo seguinte fosse exatamente o texto do número 2 do artigo 1º da portaria 252, que no fundo justifica a razão pela qual se está a excepcionar, esteve a adotar um regime excepcional que permitiu maior número de voos. Portanto, pedia que aceitassem esta alteração, porque julgo que torna o parecer mais completo. E, portanto, em termos de conclusões, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o parecer considera 3, que são, enfim, eu diria evidentes, que o PAN apresentou este projeto de lei, que o projeto de lei tem por objetivo revogar a criação do regime excepcional e temporário e que a Comissão de Ambiente e Energia é de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário. Isto no que diz respeito ao parecer. Não posso deixar de dizer o seguinte, e a senhora deputada, autora da iniciativa, está presente, este parecer é absolutamente, ou melhor, esta iniciativa, este projeto de lei, é ineficaz, porquanto ele pretende revogar uma norma excepcional cujo prazo já se esgotou. Eu compreendo que a senhora deputada não pudesse ter apresentado antes do dia 17 a proposta de revogação de uma portaria que ainda não existia, ela só existe a partir do dia 17, quando é publicada. Durou 6 semanas, creio eu, e esse foi o tempo que não foi suficiente para que este processo legislativo tivesse um percurso conclusivo. E, portanto, nós hoje estamos aqui a discutir um parecer sobre um projeto de lei cuja eficácia não é possível obter. E, portanto, eu acho que esta é a primeira nota que queria dar relativamente à iniciativa, não tanto ao parecer. E por isso, senhores deputados, esta nota parece-me importante, além de uma outra, e com isto concluo. A questão do ruído do aeroporto, produzido pelo aeroporto Humberto Delgado, em geral, e em particular o ruído provocado pelos voos noturnos, é sem dúvida uma questão que nos deve merecer preocupação. Porque afeta a saúde, afeta a qualidade de vida dos cidadãos e deve merecer preocupação. Não parece que essa seja a justificação adequada para esta iniciativa legislativa, porque o que está em causa é uma portaria que exceciona num tempo determinado e relativamente curto normas relativamente a restrições que são impostas aos voos noturnos, mas não resolve o problema de fundo, que é de facto o problema que temos com a gestão do ruído noturno provocado pelos voos noturnos. E, portanto, relativamente ao objeto deste projeto de lei, para além de o considerar ineficaz, considero que ele também não resolve o problema que é apontado e que visa resolver. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia perguntar aos grupos parlamentares. Senhora Deputada, deixe-me só perguntar se mais alguém quer fazer algum tipo de intervenção, não querendo. Senhora Deputada do PAN, tenha a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, bem como os assessores de apoio à Comissão. Relativamente, não só ao parecer, como ao teor da iniciativa, duas notas muito breves. Uma primeira, que um dia é que foi anunciada a intenção do Governo de não prorrogar esta portaria e evidentemente que, concordando com o senhor deputado, que a questão de fundo tem que ser resolvida no âmbito de outro processo legislativo, que inclusivamente vamos ter também aqui hoje o parecer da senhora deputada Maria de Luz Rosinha, que é precisamente sobre o projeto de lei do PAN, que visa restringir os voos noturnos, salvo por motivo de força maior. No que diz respeito a esta exceção, trata-se de uma problemática grave que acontece no município de Lisboa e, portanto, o PAN não poderia deixar de reagir. Tivemos o processo orçamental pelo meio, que limitou, evidentemente, a deliberação desta comissão em torno desta matéria de forma mais atempada, mas não obstante a nossa posição política relativamente a esta temática e a esta portaria que o Governo veio emitir, acabou por ficar expressa por força desta iniciativa, que, volto a dizer, só há um dia é que ficou claro por parte do Governo a não intenção de não prolongar o período de vigência desta mesma portaria, o que era um risco que inclusivamente referíamos na mesma. Como não está em causa o debate da iniciativa em si, apenas o parecer, agradeço também ao Sr. Deputado a elaboração do parecer, pese embora, inevitavelmente, haja agora aqui uma questão de vigência que limita a própria iniciativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhuma intervenção, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É então aprovado. E passamos ao seguinte, que é o parecer que foi efetuado pela Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha relativamente ao projeto de lei 356 do PAN. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados, bem assim como os colaboradores que acompanham esta comissão, onde tenho muito gosto em voltar, uma vez que na anterior legislatura fiz parte da mesma. Razão pela qual também me encontro hoje aqui a apreciar estas duas iniciativas legislativas. Um pouco a exemplo do que o Sr. Deputado António Proa já referiu, isto é um processo, e a Sra. Deputada Inês José Real também, isto é um processo que já se arrasta há bastante tempo, que inclusivamente no seio desta comissão deu lugar à criação de um grupo de trabalho. Grupo de trabalho esse que depois foi interrompido porque, entretanto, o Governo decidiu avançar com a criação e depois de termos feito audições várias, uma vez que o Governo decidiu avançar com a criação de um próprio grupo de trabalho e, no entretanto, veio a publicar a portaria que já aqui se aludiu e portaria essa que terminou os seus efeitos ontem mesmo, dia 28. Neste momento, há aqui referências que, de uma ou de outra forma, já se encontram prejudicadas pela razão do tempo que decorreu entre um momento e o outro, e dar também conta que isto são iniciativas que entraram em outubro de 2022. E assim sendo, eu quase que poderia fazer um parecer só para as duas, com ligeiras nuances, mas está feito um parecer para cada uma delas, e agradeço a colaboração dos serviços, e passo a referir, portanto, o parecer referente ao projeto de lei 356. Que é uma iniciativa da deputada única representante do Partido de Pessoas, Animais e Natureza, Inês de Sousa Real, que visa restringir a realização de voos noturnos, salvo por motivo de força maior, procedendo à alteração do Regulamento Geral do Ruído e do Decreto-Lei nº 293/2003, 19 de novembro. De acordo com a nota técnica que se encontra distribuída na posse de todos, o Projeto-Lei nº 356 cumpre os requisitos formais previstos nas alíneas A a C do número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República, na medida em que se encontra redigido sob a forma correta de artigos e é precedido com uma breve justificação de motivos. Assim sendo, e passando ao objeto, conteúdo e motivação, repito, a motivação e o objeto é a restrição da realização de voos noturnos, salvo por motivo de força maior. Defende o proponente que o ruído é uma das principais causas da degradação da qualidade do ambiente urbano, provocando perturbações psicológicas ou fisiológicas associadas às reações de stress e cansaço, interferindo com as comunicações e provocando perturbações no sono, na capacidade de concentração e hipertensão arterial, e sublinha ainda a especial responsabilidade dos transportes e particularmente do tráfego aéreo. Na exposição de motivos é citado um estudo da Associação Ambientalista Zero, de 2019, que concluiu que os limites máximos do ruído no aeroporto de Lisboa durante o período noturno não estão a ser respeitados. Isso é um dado que se verifica até aos dias de hoje. É também referido um estudo recente da consultora internacional de aviação TU70 sobre o ruído nos aeroportos europeus, que conclui que o aeroporto de Lisboa é um dos 3 aeroportos europeus que tem maior concentração populacional num raio de 5 km. Que num raio de 10 km é um dos 3 com maior exposição por movimento de aeronaves e que é o aeroporto que apresenta o maior número de movimentos por habitante em toda a Europa num raio de 5 e de 10 km. Considerando o exposto, pretende a autora da iniciativa que seja seguido o exemplo de diversas cidades europeias, como a cidade de Luxemburgo, Berlim, Zurique, Munique, Estugarda, Frankfurt, entre outras, cujos aeroportos estão encerrados durante o período noturno, apenas com a salvaguarda de situações de força maior. Neste sentido, propõe a eliminação da possibilidade do Governo autorizar, através de portaria conjunta, a aterragem e a descolagem de aeronaves civis entre as 0 e as 6 horas da manhã, revogando os números 2 e 3 do artigo 20 e a linha G do número 1 do artigo 28º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007, 17 de janeiro. Tendo em vista impedir a derrogação das restrições operacionais em vigor e a explicitação da impossibilidade da realização de voos civis noturnos, no período compreendido entre as 0 e as 6, salvo por motivos de força maior, pretende-se revogar o número 6 do artigo 4º do Decreto-Lei 293/2003, 19 de novembro, e editar uma alínea E ao número 1 do referido preceito. Prevê-se que o Governo elabore um relatório de avaliação do ruído e que apresente propostas de minimização dos impactos do mesmo e aqui dar conta como, entretanto, terminou o prazo da portaria, o Governo já elaborou esse mesmo relatório que resultou do grupo de trabalho que foi criado pelo Governo e que, creio, foi distribuído a todos os senhores deputados. Como já foi dito, portanto, várias iniciativas legislativas, projetos de resolução e petições pendentes sobre a matéria conexa, há várias, aliás, na agenda de plenário da próxima sexta-feira constam 3 projetos de lei e 3 projetos de resolução que foram agendados para arrastamento. Da pesquisa efetuada à base de dados do processo legislativo e atividade parlamentar, verificou-se a pendência de diversas iniciativas sobre matéria conexa. Projeto de Lei 360-61 e 62 do Bloco, o Projeto de Lei 355 do PAN e tem ainda o Projeto de Resolução 51 do PSD, que, ao fim e ao cabo, comungam algo que tem a ver com a salvaguarda do descanso e bem-estar contra a realização de voos noturnos em Lisboa, acrescentando-lhe depois a questão dos voos fantasmas e ainda a limitação da aterragem e descolagem dos jactos privados em território nacional. Antecedentes parlamentares há também alguns, que entretanto caducaram, e considera-se de importância, se esse for o entendimento, que se possam fazer mais algumas consultas para além daquelas que foram desenvolvidas no âmbito do grupo de trabalho criado nesta comissão. Como é normal, Não, a relatora não emite aqui um parecer, o seu próprio parecer, a sua própria opinião, que reserva para o momento seguinte, concluindo-se que a Comissão do Ambiente, e porque este projeto se encontra nas devidas condições, a iniciativa em legislativa em análise reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrentes sentidos de voto para o debate. Nesse sentido, solicito ao Sr. Presidente que, depois de ouvidos os grupos parlamentares presentes, se possa passar à votação. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada, agradeço esta apresentação e pergunto aos grupos parlamentares, à Sra. Deputada do PAN, se alguém quer fazer algum tipo de intervenção. Sra. Deputada?
Sim, só agradecer à Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, não só dar também as boas-vindas, associando mais palavras do Sr. Presidente, mas também agradecer a elaboração do parecer, pelo trabalho que teve também, e não obstante não estarmos aqui a discutir o teor do mesmo ou da iniciativa, não deixa de ser relevante para o nosso trabalho aqui da Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo qualquer outra intervenção, não. Sr. Deputado, tem a palavra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou resistir a aprofundar o objeto das iniciativas legislativas e, portanto, começar por saudar a elaboração do parecer. Dar conta de duas coisas apenas. Por um lado, nós recebemos, creio que esta semana, ou no final da semana passada, o relatório final, que aliás a senhora deputada creio que aludiu, um relatório que foi elaborado por iniciativa do Governo e que nos traz informação que me parece ser útil para reflexão sobre esta temática. E, portanto, quero com isto dizer que esta questão deve merecer reflexão ponderada, não obstante a ponderação que no passado terá sido já feita, mas creio que este relatório traz dados novos, e esses dados novos, pelo que eu vi, eu ainda não tive a oportunidade de ler com a atenção devida todo o relatório, que é relativamente extenso, mas do que tive a oportunidade de observar, traz dados que me parecem suficientemente relevantes para merecerem a reflexão e para eventualmente evitar que se tomem decisões que podem ser, eu arriscaria dizer, precipitadas, mas pelo menos não devidamente fundamentadas. O outro aspecto que eu quero aqui referir diz respeito a uma outra dimensão deste problema ou das possíveis formas de o mitigar, que diz respeito a um outro diploma legal sobre a avaliação e gestão do ruído ambiente, que enquadra, nomeadamente, o aeroporto Humberto Delgado como uma grande infraestrutura de transporte aéreo, obrigando a que haja um mapa estratégico do ruído e que haja, e sublinho este aspecto, que sejam elaborados planos de ação, de gestão e redução do ruído. Vale a pena também, sobre esta questão que permite mitigar os problemas que todos reconhecemos, vale a pena verificar em que medida é que estes instrumentos que a lei já nos oferece estão a ser devidamente utilizados para mitigar o problema que eu acho que todos nós consideramos que existe. Mas ainda assim, queria deixar estas duas notas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Não havendo qualquer outra intervenção, eu ia passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é então aprovado este parecer. Passamos então ao próximo parecer, à sua apresentação e possível discussão do projeto de lei 362, que interdita a ocorrência de voos civis noturnos, salvo aterragens de emergência ou outros motivos atendíveis, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e a Sra. Deputada Relatora, e também a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só dizer aqui, só uma pequena nota em relação a que disse o Sr. Deputado António Proa, antes de passar à votação. Subscrevo em absoluto aquilo que foi a opinião expressa, dizer que, na realidade, e O número de iniciativas sobre a matéria demonstra isso mesmo. Isto é algo que preocupa não só as pessoas que residem na área, mas que, de uma forma transversal, com alguma incidência na realidade em determinadas zonas do país, e que deve ser objeto de uma análise, de uma reflexão bastante ponderada, tendo em consideração até os novos dados que aí vêm. E que dão bem conta que isto não é tão simples como uma decisão que às vezes pode decorrer daquilo que são as iniciativas legislativas em apreço. Portanto, esta iniciativa agora é em tudo muito idêntica à anterior. É o projeto de lei 362, também em outubro de 2022. É uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que visa interditar a ocorrência de voos civis noturnos, salvo aterragens de emergência e outros motivos atendíveis. De acordo com a nota técnica elaborada e que se encontra na posse de todos, ao abrigo do disposto no artigo 131 do Regimento da Assembleia da República e que está anexo ao parecer, o projeto de lei número 362 cumpre os requisitos formais, na medida em que se encontra redigido, de acordo com aquilo que são os requisitos obrigatórios. Na nota técnica, que o título deverá ser corrigido e passar a indicar os números de ordem de alteração e elenco de alterações anteriores ao Regulamento Geral do Ruído e do Decreto-Lei 293, de 19 de novembro, sugerindo o seguinte: interdita a ocorrência de voos civis noturnos, salvo aterragens de emergência ou outros motivos atendíveis, alterando o Regulamento Geral do Ruído e o Decreto-Lei 293-2003, de 19 de novembro, e procedendo à revogação da Portaria 252-A, de 2022, 17 de outubro, que já não precisa de ser revogada na medida em que já terminou a sua vigência. No que diz respeito à conformidade do projeto de lei 362, com as regras de logística formal, a nota técnica assinala que o número 1 do artigo 4º deve ser alterado, de modo a que se indiquem explicitamente todas as portarias que ficam revogadas, garantindo assim a certeza e a segurança jurídica. O projeto de lei 362 pretende interditar a ocorrência de voos civis noturnos, salvo aterragens de emergência ou outros motivos atendíveis, promovendo a alteração do Regulamento Geral do Ruído e do Decreto-Lei 293-2003, 19 de novembro, e a revogação da Portaria 252-2022, 17 de outubro. Na exposição de motivos, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda refere que os voos noturnos constituem um enorme problema para os largos milhares de pessoas que vivem na proximidade do aeroporto e das rotas de aterragem e descolagem, como aqui já foi referido anteriormente. Tendo presentes os riscos ambientais de segurança e de saúde pública, associados à construção e à utilização dos aeroportos, os autores da iniciativa defendem que a minimização dos impactos negativos deve implicar a abolição ou redução dos voos supérfluos ou inúteis, considerando uma lógica de interesse público e uma infraestrutura que se encontra sobrelotada. Os proponentes destacam que a localização do aeroporto Humberto Delgado no centro de Lisboa constitui um especial motivo de preocupação, ponderados os impactos negativos e danos irreversíveis para a saúde pública, para o ambiente e para a qualidade de vida da população, que resultam do aumento da poluição atmosférica, do ruído e da contaminação dos recursos hídricos, dos solos e dos aquíferos que lhes estão associados. E assim pretendem-se alterar, através de portaria conjunta, a aterragem e a descolagem das aeronaves civis entre as 0 horas e as 6 da manhã. Pretendem também revogar o número 6 do artigo 4º do Decreto-Lei 293, de 19 de novembro, impedindo a derrogação das restrições operacionais em vigor, e editar um número 10 ao referido preceito, interditando explicitamente a ocorrência de voos civis noturnos entre as 0 e as 6, salvo aterragens de emergência ou outros motivos atendíveis. É proposta ainda a revogação da Portaria 252-2002, de 17 de outubro, que, como referimos, já se encontra neste momento caducada. No âmbito do enquadramento jurídico, dar especial destaque aos diplomas e instrumentos em vigor e que devem ser tidas em conta. Temos a falar do Decreto-Lei 293 de 2003, relativo ao estabelecimento de regras e procedimentos para a introdução de restrições de operação relacionadas com o ruído dos aeroportos comunitários. Para além disso, também As iniciativas pendentes são as mesmas que referi no número anterior, mas que passo a dar conta. Projeto de Lei 355 e 356 do PAN, 360-61 do Bloco de Esquerda e 51 do LIVRE. Todos eles introduzem as restrições aos voos noturnos, havendo também o que proíbe os voos fantasmas e outro que tem a ver com a questão dos jactos, da descolagem dos jactos. Outras iniciativas legislativas, como tive a oportunidade de referir, já existiram em momento anterior e sugere-se que, se esse for o entendimento da Comissão, que se possam fazer consultas à ANAC, à APA e à ANA, e bem assim como à ANAV e à Comissão Executiva da TAP. Estas consultas já se encontram prejudicadas na medida em que estes projetos se encontram agendados para a próxima sexta-feira. Assim sendo, e eximindo-me de emitir aqui qualquer parecer pessoal, conclui-se que o projeto de lei 362 da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda visa interditar a ocorrência dos voos civis noturnos, salvo aterragens de emergência ou outros motivos atendíveis, e que se encontra, expresso no presente parecer, reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada no plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições para a discussão que terá lugar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por esta apresentação e pergunto se algum grupo parlamentar ou a Sra. Deputada Única do PAN tencionam fazer algum tipo de apreciação ou discussão.
No caso do parecer do PAN, já tinha agradecido à Sra. Deputada Maria de Lourdes Rosinha, portanto não tenho mais nada a acrescentar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo, Sr. Deputado António Proa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, apenas para saudar mais uma vez o trabalho da Sra. Deputada Maria de Lourdes Rosinha e retribuir a concordância que a Sra. Deputada teve relativamente às notas que eu deixei, retribuí também com a minha concordância relativamente às preocupações e à forma como a Sra. Deputada referiu que se deve abordar esta questão, e eu acho que deve de facto ser aprofundada à luz de novos elementos e, portanto, acho que esta Comissão deve não esquecer este tema, antes pelo contrário, deve aprofundar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhora Deputada,
sim, tem a palavra. Esqueci-me só de referir uma questão, porque a Senhora Deputada Maria de Lourdes Rosinha faz uma proposta de audição, se não estou em erro, portanto faz aqui umas sugestões que nos parecem bastante pertinentes e cuja promoção por parte desta Comissão creio que seria um contributo positivo para as várias iniciativas aqui em curso.
Bom, a mim o que parece é que depois de passar, aqui na especialidade poderá depois ser considerada essa possibilidade, mas deixemos as coisas seguir o seu trâmite, e depois, eventualmente, ter essa possibilidade de algum grupo parlamentar ou os senhores deputados únicos requererem a audição de alguma outra entidade. Sendo assim, eu passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, e fica aprovado por unanimidade. Agradecendo aos senhores deputados relatores por estes pareceres. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 4, aos projetos de resolução e à definição de metodologia. E eu gostava de pedir aos grupos parlamentares que indicassem se pretendem ver discutidos os projetos de resolução em comissão ou em plenário. Os dois primeiros são do Bloco de Esquerda e o senhor vice-presidente desta comissão deixou dito que queria que fosse aqui em comissão. Então, o projeto de resolução 252 e o projeto de resolução 253 serão aqui discutidos em comissão. Relativamente ao projeto de resolução número 278, a senhora deputada do Chega não está neste momento, então passa para as calendas e daqui a pouco voltaremos. Relativamente ao ponto 4.2, apreciação e discussão dos projetos de resolução. Tinha sido feito um pedido deste projeto de resolução 212 do PAN, um primeiro pedido de adiamento por parte do PSD. Eu imagino que, nesta ocasião, façamos mesmo a apresentação. Por isso dou a palavra, se não houver, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós Sim. queríamos pedir o adiamento desta...
Muito bem, então fica adiado este ponto 4.2.1. Relativamente ao ponto 4.2.2 e ao 4.2.4, que são o projeto de resolução do PSD e do Chega, eles basicamente são sobre a mesma temática e eu gostava de perguntar aos grupos parlamentares se não gostariam de fazer esta discussão em conjunto. Não está aqui a senhora deputada do Chega e também não está para o próximo. Por isso, vamos passar ao ponto 4.2.5, que é o projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Está aqui o senhor deputado Bernardo Blanco, que é o projeto de resolução que recomenda ao Governo que proceda à publicação do relatório de atividades, gestão e contas do Fundo Ambiental relativo ao exercício da sua atividade em 2021. Senhor deputado, tem condições para podermos fazer esta... Sim?
Então... Senhor Presidente, posso...
Sim, senhor deputado.
Queríamos pedir o adiamento...
O deste... adiamento desta discussão. Vamos então... Vamos deixar pendentes o 4.2.2, o ponto 3 e o ponto 4, para ver se localizamos a senhora deputada do Chega e podemos ter uma discussão diferente relativamente a isso. Quanto à discussão na especialidade, 4.3, temos os dois primeiros pontos, que é o projeto de resolução 97 e 112, que eu ia perguntar ao senhor deputado do LIBRE, que não está, e ao grupo parlamentar do PSD, se porventura podíamos ter textos conjuntos ou um texto único relativamente a isto. Imagino, mas também não está aqui o senhor deputado do LIBRE. Sim, senhor deputado, tem a palavra.
Senhor Presidente, eu arriscaria dizer que neste caso não. De facto, isto são temas... que tem alguma conexão, mas não são iguais, são projetos diferentes.
Muito bem, não tem que justificar.
Cada um terá uma resolução.
Então, partimos para o primeiro, o projeto de resolução número 97 do PSD, aumentar a reutilização de águas residuais tratadas. Relativamente ao voto, é para fazer o voto, imagino, está aqui, não há nenhum pedido para fazer voto ponto a ponto, por isso vamos fazer o voto na globalidade. Sendo assim, quem vota contra? Do texto final, sim. Este já estamos na especialidade, e estamos para... Pronto, não há, e não há nenhuma discussão aqui a fazer, é mesmo só a votação. Estou a... ou se alguém quiser fazer alguma intervenção eventual, mas não é... Podemos partir para a votação, não é? Quem vota contra, estamos a votar o projeto de resolução número 97 do PSD, cujo título é aumentar a reutilização de águas residuais tratadas. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado então por unanimidade. Passamos ao projeto de resolução 210 do PSD também, recarga artificial de aquíferos para reforço da eficiência hídrica. Não havendo nenhuma intervenção, eu vou proceder então também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do grupo parlamentar do PCP. E... não havendo nenhuma outra indicação, votos a favor de todos os outros grupos parlamentares e deputados únicos. Relativamente ao projeto de resolução 216 do grupo parlamentar do PSD, incentivar as infraestruturas verdes e a instalação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do grupo parlamentar também do PCP. E todos os outros grupos parlamentares, deputados únicos, votam a favor. Sim, senhor deputado, tem a palavra.
Apenas para dizer, para que fique registado, que o sentido de voto do PCP na especialidade é o mesmo que teve na votação geral, portanto, na votação na generalidade, e, portanto, nesse sentido, para dizer o sentido de voto do PCP, nestas duas iniciativas.
Fica aqui a declaração de voto do Sr. Deputado. E eu agora, eu penso que mesmo não estando presente o Sr. Deputado do LIBRE, nós vamos proceder à votação do projeto de resolução do LIBRE, uma vez que não tem cabido nenhum tipo de... É o projeto de resolução 112 do LIBRE, que recomenda ao Governo que estabeleça a obrigatoriedade de sistemas de reciclagem, reutilização de águas cinzentas em novas construções e considera a elegibilidade desses sistemas para apoios financeiros através do Fundo Ambiental. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do Grupo Parlamentar do PCP e do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. E todos os outros votam a favor e eu agradecia que informassem o Sr. Deputado do LIBRE do sentido desta votação. Passamos então ao escrutínio de iniciativas europeias. Temos aqui a apresentação da iniciativa pelo relator, que é o Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. E este é o regulamento do Conselho relativo ao reforço da solidariedade mediante melhor coordenação das aquisições de gás, transferências transfronteiriças, transferências transfronteiras de gás, não transfronteiras, e índices de referência fiáveis dos preços. Tenho a palavra o Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou manter a apresentação breve, até porque o Sr. Presidente já disse a parte mais difícil, que é o título, e, portanto... Não repetindo, e tendo a certeza que todos tiveram tempo de ler, enfim, o objeto e o conteúdo da motivação tem a ver com o contexto de crise energética ou com a necessidade de novas medidas de emergência, e os objetivos da proposta são, por um lado, a agregação da procura de gás na União Europeia e a aquisição conjunta de gás, em segundo, ter medidas relativas aos preços do gás, que bem sabemos como têm impressionado as economias da União Europeia, e, em terceiro lugar, ter uma abordagem conjunta também para limitar esses preços e, por último, ter também uma estratégia para reduzir cada vez mais e progressivamente a procura de gás. Eu diria as conclusões deste relatório, que são, número um, a proposta de regulamento do Conselho relativo ao reforço da solidariedade mediante melhor coordenação de aquisições de gás, transferências transfronteiras de gás e índices de referência fiáveis dos preços, baseia-se no número 1 do artigo 122 da FOED. A análise efetuada permite concluir que a proposta cumpre os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, inscritos no número 5 do Tratado da União. A Comissão de Ambiente dá então por concluído o escrutínio da presente comunicação, devendo este relatório ser remetido para os efeitos devidos à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, por este trabalho para preparar esta apresentação. E eu queria perguntar se há algum pedido de intervenção por parte de algum grupo parlamentar ou deputado único. Sim, Sr. Deputado do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o deputado relator pela elaboração do parecer e deixar registado que o sentido de voto do PCP não tem tanto a ver com o parecer em si, mas com aquilo que é o seu objeto, uma vez que quando falamos deste tipo de diretivas e regulamentos do Conselho Europeu, não temos a oportunidade de votar em plenário, o único momento de expressar sentido de voto face ao seu conteúdo é nestes pareceres que são votados na Comissão. E, portanto, olhando para aquilo que tem sido a política energética da União Europeia face àquilo que é a situação internacional e que é a situação de escalada de preços, nós não acompanhamos aquilo que são as opções que têm sido tomadas no plano europeu e, portanto, é nesse sentido que estará o nosso sentido de voto, não propriamente que não concordemos com que o parecer esteja factual e corresponda àquilo que é efetivamente este regulamento do Conselho. Queria só deixar esta nota e cumprimentar mais uma vez o relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então à votação, não havendo qualquer outra intervenção. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Grupo Parlamentar do PCP, com voto favorável de todos os outros grupos parlamentares e deputados unidos. Vamos então, algo atrás, ao ponto 4.2.2, o projeto de resolução do PSD, responsabilização na revitalização do parque natural da Serra da Estrela e também o projeto de resolução do Chega 268. E eu queria perguntar aos dois grupos parlamentares se haveria possibilidade de que esta discussão fosse feita em conjunto. Pelo que entendi do grupo parlamentar do PSD, existe essa anuência. Senhora deputada do Chega.
Também.
Também. Então, com a anuência do grupo parlamentar do Chega e com o grupo parlamentar do PSD, vamos fazer a discussão, utilizando para isso uma grelha em que cada grupo parlamentar tem 5 minutos e depois existem 3 minutos para os deputados únicos, com 2 minutos dos autores para o encerramento. E agora começa o grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra e depois, salvo erro, o grupo parlamentar do Chega irá seguir-se, uma vez que são os dois a apresentar estes projetos de resolução. Sr. Deputado, Vice-Presidente desta Comissão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Tentarei ser breve, não sem dizer aquilo que me parece essencial sobre o nosso projeto de resolução. De facto, os incêndios do Parque Natural da Serra da Estrela foram de mais evidentes aquilo que provocaram naquele território. Eu nem vou entrar por matérias tão visíveis também, de que o território vai ficar melhor do que estava ou não vai ficar, porque isso todos nós o ouvimos. O facto é que aquilo que é o histórico de intervenções, e que já tive a oportunidade de dizer, aliás, há bem pouco tempo ao Sr. Ministro do Ambiente, o histórico de recuperação de Pinhais não deixa, neste caso Pinhal de Leiria, não nos deixa muito descansados sobre aquilo que se possa vir a fazer no Parque Natural da Serra da Estrela. E por isso, aquilo que nós aqui vimos dizer de uma forma clara é que, em primeiro lugar, este Parque Natural da Serra da Estrela já deveria ter o seu plano de ordenamento concluído. Continua, aliás, concluído, revisto, continua com o mesmo de 2009 e, de facto, ele tem que ser atualizado e tendo em conta aquilo que são os novos desafios depois daquilo que aconteceu nos incêndios de agosto deste ano. E, portanto, quando a intenção do investimento, no fundo, acaba por dispersar, porque aquilo que nós vimos em termos de investimento, ou proposta de investimento, acaba por dispersar os fundos com o impacto que nós sentimos que possa ser diminuto para aquilo que se pretende para o território, e percebendo também o que é que isso pode significar em todo o território, eu diria quase todo o território, desde a Serra da Estrela até Lisboa, e quando digo isto com as consequências que possa existir daquilo que vamos ter com a área ardida e que, no fundo, aqueles terrenos possam vir a drenar para... Eu até corri ao risco de dizer que é importante começarmos a olhar para esta matéria e percebermos quais é que são as consequências que possam vir a acontecer e a chegar a Lisboa quando tivermos a água que bebemos em Lisboa de uma forma ou de outra, com algum risco daquilo que se passou na Serra da Estrela. Mas não queria entrar muito por aí, mas acho que é importante começarmos a pensar nessas matérias. E, de facto, o Conselho de Ministros, a 15 de setembro de 2022, veio aprovar medidas para estes incêndios rurais de 2022. E, ainda assim, tendo desenvolvendo um programa de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela. Há da nossa parte uma preocupação que diz respeito à responsabilização de quem gere o Parque Natural. Ou seja, o Parque Natural é gerido pelo ICNF. ICNF que gere todos os parques. E, portanto, nós temos alguma dúvida numa matéria tão concreta se não deve haver, de facto, uma preocupação acrescida e que essa preocupação traga aquilo que nós propomos nesta recomendação de que seja designado um diretor executivo para o Parque Natural da Serra da Estrela, com funções delegadas pela Comissão de Gestão do SNF, com competências de coordenação do âmbito da programação e revitalização, havendo uma responsabilização objetiva, cumprimento de objetivos e cronogramas. Isto porque não gostava, eu há pouco dizia que não queria entrar muito na matéria de que iria ficar melhor do que estava, mas para que isso não aconteça no sentido inverso, ou seja, porque me parece que, como já disse, que o histórico nos leva a concluir que nem sempre acontece da forma que é dita inicialmente quando temos o problema, de facto, se tivermos um diretor executivo e alguém que seja responsável por cumprir os objetivos, que tenhamos no fim da linha que se consigam cumprir os objetivos, que são, de facto, termos a recuperação desta área que foi ardida. E também que haja uma monitorização independente do programa de revitalização por parte da sociedade civil. É importante, porque estamos a falar da Serra da Estrela. É importante percebermos que aqui as associações locais e a própria sociedade civil possam ter também a possibilidade de escrutinar aquilo que são as medidas que são apresentadas. E por isto, aquilo que para nós é fundamental, e por isso o recomendamos, é que, acima de tudo, para além disto, se conclua o Programa Especial do Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela, atualizando, neste caso, com os impactos que os incêndios tiveram. E, por isso, nesta fase, queria por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada de Chega para fazer também, de forma concisa, a sua intervenção. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por pedir desculpa a todos os presentes pela minha ausência, que confesso que possa ter atrapalhado aqui a normal condução dos trabalhos, e, portanto, agradeço a compreensão, lamentando todo o transtorno. Gostava de, então, fazer a apresentação do projeto de resolução do Chega, que versa sobre uma temática idêntica à do Partido Social Democrata, dizendo que acompanhamos naturalmente o projeto de resolução que aqui apresentam, e dizendo que, de facto, é fundamental uma responsabilização neste processo de revitalização, porque aquilo que não é de ninguém acaba por não cair sobre a responsabilidade de ninguém, não é? Aqueles terrenos que não têm donos acabam por ser esquecidos e, portanto, é fundamental que haja um diretor executivo e que haja alguém que diligencie, que faça um acompanhamento e uma monitorização deste programa. Partimos, de facto, de pontos comuns. De facto, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas elaborou o Programa Especial de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela, contudo, desde 2017, o Governo ainda não concluiu este programa. E isto seria um meio fundamental para o ordenamento e para a gestão do território, para a prevenção e para a minimização de riscos na fauna e na flora. A 6 de agosto, como o PSD também já aqui mencionou, houve de facto um fogo que deflagrou e que consumiu 22 mil hectares, que representa cerca de 25% do parque natural. E, portanto, o ICNF apresentou um relatório e o Governo anunciou um plano de revitalização do parque até 2032, no valor de 25 milhões de euros. A diferença entre o projeto que o Chega apresenta hoje e o projeto do PSD é que pegamos neste plano de revitalização que está apresentado e que a maioria assim o suporta e propomos que as finalidades do mesmo possam versar então a proposta que aqui trazemos. Propomos que, no âmbito deste financiamento, haja o desenvolvimento e uma implementação de sistemas que possam cogerar energia a partir da biomassa, dando como referência no próprio projeto as já existentes caldeiras de biomassa. Isto tem uma dupla vertente. Por um lado, a vertente da prevenção, na medida em que a biomassa é proveniente da limpeza das áreas florestais. Por outro, também permite a criação de valor na medida em que estaremos a produzir energia elétrica e térmica a partir de algo reutilizado. Isto seria vantajoso para as indústrias e para os serviços das próprias regiões. Relembro os municípios de Manteigas, Gouveia, da Guarda, de Celurico da Beira, Belmonte, que foram agora prejudicados por estes incêndios. Seria, portanto, algo vantajoso, quer do ponto de vista ambiental como do ponto de vista económico. Poderia contribuir para as metas que assumimos de redução dos combustíveis fósseis e, acima de tudo, criar novas cadeias de valor. Outros benefícios que ainda apontamos no nosso projeto é que, de facto, permite uma melhor gestão florestal, a valorização dos resíduos e a valorização dos recursos naturais endógenos, sendo que acreditamos que isso possa ajudar também a fixar as pessoas. As recomendações que aqui trazemos são, por demais, evidentes. Antes de mais, que seja priorizado o desenvolvimento de um sistema tecnológico que permite então a geração de energia através da biomassa. Pedimos ainda que sejam inventariadas as necessidades, inventariadas as necessidades de consumos de energia térmica e elétrica nas infraestruturas municipais, para perceber onde é que este projeto poderia servir. E, acima de tudo, que o relatório da GEFRCON possa, de facto, apresentar os resultados da aplicação deste fundo europeu, pedindo então um maior esclarecimento e que o Governo possa prestar os dados que se tem escusado a prestar. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Agradeço aos dois deputados que fizeram, no fundo, a primeira ronda desta mini discussão, apreciação. E agora dava a palavra ao Senhor Deputado António Monteirinho, do Grupo Parlamentar do PS, para a intervenção deste Grupo Parlamentar. Tem a palavra, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Ora, portanto, projeto de resolução. Primeiro agradecer a apresentação dos dois projetos de resolução. Penso que foram para discussão em conjunto, do projeto de resolução 236 do PSD e do projeto 268 do Chega. E sobre esta matéria eu gostaria de realçar os seguintes aspectos que são importantes. Primeiro, o Partido Social Democrata apresentou um conjunto de recomendações que me parecem pertinentes, que são as seguintes. Programa Especial de Ordenamento do Território da Serra da Estrela, para apresentar, e um programa de revitalização. Designar um diretor executivo do Parque Natural da Serra das Estrelas com competências de coordenação no âmbito do programa de revitalização. E depois, acompanhar e monitorizar, independentemente do programa de revitalização por parte da sociedade civil, as associações locais para escrutinar o progresso na aplicação de medidas preventivas. Sobre isto, apresentou estas recomendações e apresentou as seguintes considerações como considerações a ter em conta por causa da responsabilidade da revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela. Portanto, a primeira está relacionada com o incêndio que ocorreu, que é de conhecimento de todos os senhores deputados que aqui estão. Estamos a falar em cerca de 22 mil hectares que arderam, cerca de um quarto do Parque Natural da Serra da Estrela. Houve diversos anúncios feitos por parte do Governo, que eu já me pronuncio acerca deles. Houve críticas ao modelo de gestão apresentados, principalmente a co-gestão, e, como vocês sabem, e também é referido no vosso projeto de resolução, o Presidente da Câmara Municipal de Manteigas foi designado para presidir a Comissão de Co-gestão do Parque Natural da Serra da Estrela. E nessa matéria, como sabem também, foi já feita uma reunião onde estiveram os Presidentes das Câmaras, portanto, no dia 17 de dezembro de 2021, peço desculpa, no dia 17 de dezembro foi quando se deu início ao processo, mas no dia 15 de setembro deu-se início então à Constituição, foi feito o despacho 11.139/2022, de 15 de setembro, que determinava a Comissão de Co-gestão do Parque Natural da Serra da Estrela, onde integrava o Presidente, que era o Presidente deste Parque, desta Comissão de Co-gestão, é o Presidente da Câmara Municipal de Manteigas, com o diretor do Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Centro, um representante do Instituto Politécnico da Guarda, um representante das organizações não-governamentais, um representante da Associação Geoparque e um representante da Associação de Agrupamentos de Baldios da Serra da Estrela Norte, um representante da Entidade Regional do Turismo do Centro, e a primeira reunião, como eu há bocado estava a dizer, realizou-se no dia 3 de outubro de 2022. Desde aí para cá, o Governo apresentou, através da resolução do Conselho de Ministros 83/2022, todo aquilo que é a estratégia das medidas a apresentar para revitalizar o Parque Natural da Serra da Estrela a curto, médio e longo prazo. E, como todos puderam e tiveram a oportunidade de verificar, existe já uma estratégia definida por parte do Governo para revitalizar todo o Parque Natural da Serra da Estrela, onde apresenta as medidas a curto prazo, e são medidas de emergência, 12 milhões e 700 mil euros para o Fundo de Estabilização, vindos diretamente do Fundo Ambiental e do PDR 2020. Depois temos a reabilitação, sendo estas divididas em duas áreas, a reabilitação da rede hidrográfica, 7 milhões e 800 mil até 2024 do Fundo de Ambiente, o Fundo de Garantia para a Madeira de Pinho Queimada tem a verba, tem a dotação de 17 milhões de euros até 2024 também, financiado pelo Fundo Ambiental, a criação e instalação das redes hídricas, 900 mil euros, até 2025, financiado também pelo Fundo Ambiental. Estas eram as medidas do curto prazo, são aquelas medidas que são essenciais para evitar uma nova tragédia, consolidando alguns terrenos nas encostas da Serra da Estrela, para evitar, portanto, situações desagradáveis na área das freguesias que existem e que foram afetadas por estes incêndios. Depois foi definida também as medidas a médio prazo, que foram definidas em termos de verbas. Estamos a falar em 14 milhões de euros do apoio às ações de recuperação e reabilitação dos povoamentos, habitats naturais e espécies afetadas. Dois, o restauro dos habitats naturais e áreas de elevado valor paisagístico, 3 milhões e 600 mil euros, também financiado pelo Fundo Ambiental, 485 mil euros até 2024 pelo Fundo Ambiental para a valorização da paisagem do Parque Natural da Serra da Estrela e promoção e valorização das áreas comunitárias, 3 milhões de euros até 2025. Nós estamos a falar...
E para terminar, Sr. Deputado.
Para terminar, só dizer o seguinte, que eu acho que é importante, e todos já ouviram isto, mas o Xavier Viegas, que foi o responsável da anterior Comissão Independente que elaborou o relatório independente sobre os incêndios de 2017, referiu numa entrevista que deu que não houve, no entender dele, não houve falta de meios, nem lhe pareceu que tivesse de alguma forma ocorrido alguma falta de meios e que não tivessem os meios coordenados para fazer este combate a este incêndio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, para a sua intervenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, parece-me que passou de alguma forma aqui a ideia de que os incêndios da Serra da Estrela tiveram a ver, por um lado, porque não se conhecia os donos dos terrenos, e isso não é factual, conhece os donos dos terrenos. Há donos que é o Estado, há outros que são particulares, há donos que são as populações serranas através dos baldios e, portanto, os donos são conhecidos. Não há um problema de não se conhecerem os donos dos terrenos. E também não há um problema de não se conhecer quem é o responsável, não é? Quem é o responsável pelo Parque Natural. Isso para nós está claro e, portanto, não nos parece que a solução que aqui é apresentada pelo PSD de criar um diretor executivo que vá resolver por si só algum problema. Porque um diretor executivo sem recursos, nós até depois podemos dizer agora a responsabilidade é do diretor executivo. Mas se ele não tiver os recursos necessários para fazer aquilo que é necessário fazer no Parque Natural, então o diretor executivo não serve para nada. Aquilo que é necessário é que exista recursos orçamentais para que quem tem a responsabilidade do Parque Natural, que é o ICNF, possa cumprir com as suas responsabilidades. E foi nesse sentido que o PCP apresentou uma proposta, agora recentemente no Orçamento do Estado, uma proposta que foi rejeitada com o voto contra do PS e com a abstenção do PSD e também com o voto contra da Iniciativa Liberal, onde propunhamos um plano de defesa e valorização da floresta com recursos, com 80 milhões de euros para este plano, onde se incluía também um plano específico para a recuperação da Serra da Estrela. E, aliás, já tínhamos trazido esta questão há mais tempo, levando a plenário um projeto de resolução especificamente sobre a Serra da Estrela, o projeto de resolução 221, que também foi rejeitado com votos contra do PS e com a abstenção de outros partidos e, em particular, também do PSD. Portanto, nós consideramos que aquilo que de facto é necessário no âmbito da floresta é que, e das áreas protegidas, é que cada área protegida deve corresponder a uma unidade orgânica da Administração Central ou a uma direção intermédia da Administração Central. E dessa forma é assegurado não apenas que se cria um diretor, mas que também os recursos correspondentes, sendo uma unidade da Administração Central, são adjudicados a essa unidade. E penso que é isso que, de alguma forma, falha aqui no projeto que é apresentado pelo PSD. Relativamente ao projeto do Chega, dizer apenas que consideramos que não devem ser empurrados para as autarquias ou para as comunidades intermunicipais a resolução destes problemas e que a priorização de um sistema tecnológico inovador, enfim, parece-me que é um bocadinho um desejo mais do que propriamente algo de muito concreto, dizer que se recomenda a priorização de um sistema inovador. O sistema inovador vai aparecer, tem é que se, tem é que se apostar na inovação e na investigação tecnológica, mas isso não cabe aqui à Assembleia da República recomendar ao Governo que crie um sistema inovador. Mas, enfim, de qualquer forma, parece-nos que qualquer uma destas iniciativas é um bocadinho extemporânea face ao objetivo, porque não resolvem aquilo que são os problemas que estão identificados e que o PCP já teve a oportunidade de levar a plenário, quer em projeto de resolução, quer numa proposta de orçamento do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dou a palavra à Sra. Deputada do PAN. Tem a palavra. Para uma intervenção de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr.
Até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a estas iniciativas legislativas, o PAN acompanha aquilo que é a razão de fundo que as mesmas trazem aqui a debate e recorda que também já apresentou um projeto de resolução que baixou sem votação da discussão em plenário sobre a necessidade de, não só de renaturalização da Serra da Estrela, mas também de interdição da caça para a possibilidade de recuperação da biodiversidade. A Serra da Estrela, por força destes grandes incêndios que ocorreram não só este ano, mas também no passado, tem visto o seu património natural ameaçado e os projetos não só de requalificação, mas também de contenção dos solos postos em causa, é absolutamente fundamental, até porque, como já vimos com as chuvas que ocorreram, a erosão dos solos e aquilo que é depois o deslizamento dos restos dos incêndios acaba por pôr em causa também a qualidade dos recursos hídricos da região. Por outro lado, também o facto de não existir até este tempo um plano nacional de renaturalização acaba por pôr em causa aquilo que é o futuro deste património natural único, e o PAN também assinala isso na sua iniciativa legislativa, porque efetivamente estamos a falar de uma área que acaba por ter não só uma elevada relevância, e apesar de não falarmos apenas da zona que está protegida, mas também de áreas circundantes que efetivamente acabam por ter componentes identitárias, como também uma perda de património natural muito relevante, tem que haver uma transformação da paisagem, e é por isso mesmo que o PAN tem defendido que é preciso existir a remuneração dos ecossistemas, algo que no nosso projeto de resolução também está previsto, porque as únicas áreas que acabaram por conseguir travar os incêndios na Serra da Estrela foram precisamente os sotos de castanheiros, que acabam por ter uma função muito importante. Aquilo que acabamos por ver ao longo, muitas das vezes, de uma vasta área do património é uma linha contínua de árvores resinosas, como não só o eucalipto, mas também o pinheiro, e isso põe em causa, esta mancha contínua, põe em causa não só a atuação dos bombeiros quando é necessário travar os incêndios, põe em causa um património biodiverso e uma floresta mais resiliente, e por isso mesmo entendemos que não só estas iniciativas da nossa parte serão acompanhadas, mas também esperamos que esta comissão seja capaz de chegar a um entendimento de um texto único das várias iniciativas que foram apresentadas sobre a Serra da Estrela, porque efetivamente é um património único que temos que preservar, mas acima de tudo tem que ser dado o exemplo da visão que queremos para o reordenamento florestal, que não pode ser de facto da monocultura, seja ela do pinheiro ou do eucalipto, mas tem que ser de facto biodiverso e de valorização dos vários ecossistemas, sob pena de ano após ano continuarmos a perder esta grande batalha para os fenómenos climatéricos extremos, que são os grandes incêndios, ou da perda de biodiversidade que não estamos a conseguir travar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E dou agora a palavra à Sra. Deputada do Chega para o encerramento. Tem 2 minutos para poder encerrar, se assim o desejar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uso estes 2 minutos apenas para responder ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Dizer que, de facto, o Chega não teorizou sobre um sistema tecnológico inovador de cogeração abstrato. O Chega concretizou na sua fundamentação, na sua exposição de motivos, dando até o exemplo de locais onde já estão implementadas tecnologias que utilizam a biomassa lenhosa, como, por exemplo, a escola de primeiro ciclo de ensino básico do Conselho de Vila Real, um projeto de aquecimento, ou então a piscina do Torrão. E, portanto, esta proposta é feita no contexto do plano de revitalização que foi anunciado pelo Governo. Um plano que diz que tem como objetivo a criação de um hub tecnológico pela Universidade da Beira Interior. E é assim sendo que o Chega recomenda que o Ministério da Ciência e da Tecnologia e todas estas entidades já mencionadas pelo programa que o Governo criou possam, então, desenvolver novas tecnologias para, de facto, fazermos este aproveitamento e gerarmos energia através da biomassa. Por outro lado, responder só também ao PAN sobre a sugestão de chegarmos a um texto comum relativamente ao Parque Natural da Serra da Estrela,
parece-me de facto uma boa intenção, no entanto, da parte do Chega não será possível de acompanhar, uma vez que o projeto na altura apresentado pelo PAN segue a narrativa e a lógica do PAN de utilização de catástrofes e de fatalidades para trazer uma agenda com a qual discordamos profundamente, uma agenda que ataca as tradições portuguesas, nomeadamente a caça. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD e Vice-Presidente desta Comissão. Tem a palavra para encerrar com 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve. Primeiro queria dizer que o Sr. Deputado António Monteirinho começou muito bem, mas depois, por fim, eu diria que só faltou mesmo reafirmar aquilo que eu tinha dito há pouco, que era que no fim vai ficar melhor do que estava a Serra da Estrela. E, portanto, eu nem vou dizer mais do que isto, porque acho que ficou claro e não vou dizer mais considerações. Sobre o PCP, só dizer que, de facto, o que se trata é de um planeamento de gestão efetiva e não de quem é que são donos das terras ou não. O que é o mais importante é pensarmos num plano de gestão efetivo. E depois sobre, não fiz a análise antes do projeto de resolução do Chega e queria aproveitar nestes 2 minutos ou 1 minuto que me falta para dizer 2 ou 3 coisas. Bom, às vezes não chegam só as boas intenções e a Sra. Deputada tem todas as boas intenções nas suas palavras e quase no início concordou com quase tudo o que diz o projeto de resolução do PSD. Mas ao analisar o projeto de resolução do Chega, há aqui 2 ou 3 coisas que me deixam preocupados. Primeiro, confesso que há alguma confusão sobre aquilo que são as virtudes da biomassa, que parece que foi descoberta agora pelo Chega, mas é uma coisa que já discutimos aqui há tanto tempo e que é importante, de facto olharmos para a questão da biomassa. Mas há uma coisa que me preocupa, que é a terceira resolução. Confesso que não consigo percebê-la. Não sei se é aqui um problema, pode ser da minha parte, de não o conseguir atingir, ou de facto, eu até podia lê-la, mas acho que tenho 7 segundos e, portanto, não vou conseguir lê-la. Mas chamava a atenção para esta terceira resolução, que eu acho que é uma... Desculpa, a expressão não queria dizer atrapalhada, que parece-me errado dizer isto, não parece que eu deva dizer desta forma. Mas há aqui alguma coisa que não está correta naquilo que é a apresentação desta terceira resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E chegamos assim ao fim da discussão destes 2 projetos de resolução. E antes de passarmos ao projeto de resolução 241 do Chega, que é o ponto 4.2.3, eu ia, porque estava para trás, perguntar à Sra. Deputada do Chega se quer ver discutido em comissão ou em plenário o projeto de resolução número 278, cujo título é Decisões do Governo resultantes de acordos internacionais durante o período de crise energética. Comissão ou...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em plenário, por favor.
Em plenário. Muito bem. E agora, também lhe dava a palavra para fazermos aqui a discussão do projeto de resolução número 241 do Chega, que recomenda ao Governo que proceda com urgência à implementação de um projeto que inclua a reforça de quebra-mar, aumento de molhos e recuperação do NAR com vista à proteção das pessoas e bens de São Pedro Covagala na Figueira da Foz, imagino. Sr. Deputado, tem a palavra. Margem Sul do Mondego.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, como todos sabemos, a gestão costeira de Portugal enfrenta desafios ligados à questão de vulnerabilidade pelo facto de haver um avanço do mar sobre a linha costeira. Estima-se que Portugal possa vir a perder cerca de 13 km quadrados com este avanço do mar e tem afetado inúmeras regiões, nomeadamente a região que nós hoje queremos fazer presente, a freguesia de São Pedro de Covagala, uma freguesia à beira-mar no distrito de Coimbra, no concelho da Figueira da Foz, e esta região tem sido particularmente fustigada e afetada por esta erosão costeira. Desde 1958 a 2020 houve uma taxa de agravamento da erosão costeira superior 3 vezes mais ao resto do território. Aliás, há 2 anos o centro hospitalar, as urgências aliás do centro hospitalar na Covagala foram alagadas com o avanço do mar no inverno. Há 2 anos também os primeiros habitantes da primeira linha de costa
viram o mar avançar até cerca de 6 metros das suas habitações. Este ano, temendo o avanço tremendo do mar, houve uma mobilização popular e colocaram sacos de areia para proteger as habitações. As imagens estão aqui, farei circular posteriormente pela Comissão. E, de facto, o que nós falamos aqui é que tem sido a população a fazer um movimento de resistência individual, uma vez que os vários projetos que estão aprovados não têm sido aplicados e a população está praticamente sozinha. Mais, dizer que, ainda a semana passada, a Capitania do Porto da Figueira da Foz alertou para as ondas que poderiam atingir os 6 metros e que, uma vez mais, iriam comprometer esta freguesia. Houve uma petição entregue ao Sr. Ministro anterior, em exercício de funções, o Sr. Engenheiro Pedro Matos Fernandes, em que a Junta de Freguesia pedia que, de facto, fossem aplicados os projetos que já existem e que fosse construído mais um quebra-mar depois do quinto esporão. No entanto, apesar da petição ter sido entregue em mão, nada aconteceu. Não sei se já não estou a exceder o meu ponto, mas gostava apenas de destacar que há cerca de 3 financiamentos públicos destinados a esta região e que não estão a ser aplicados. E, portanto, nós não pedimos nada de extraordinário, pedimos apenas que estes projetos que já foram adjudicados possam ser aplicados. Convido-vos a ler na página número 4 deste projeto os motivos pelos quais esta erosão e os sedimentos estão a deslocar de uma zona das praias para as praias sul da Figueira da Foz. E, portanto, a resolução que trazemos é simples, é que, de facto, possam aplicar os projetos e que possam dar uma resposta concreta a estas populações que, se não fizermos nada, vão ver as suas casas invadidas. Obrigada.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Se desejar utilizar a palavra.
A deputada Raquel Ferreira.
Senhora deputada Raquel Ferreira, obrigada. com naturalidade.
Senhora deputada. Obrigada, Senhor Presidente, senhores deputados. Agradecer ao Chega por ter apresentado este projeto de resolução número 24, número 241/2015, e dizer que não poderei concordar, como é óbvio, no que diz respeito à erosão costeira da Cova Gala. Porque existem projetos, existem soluções encontradas, nomeadamente para mitigar a erosão costeira da Cova Gala, nomeadamente a questão ou o sistema do bypass, que foi defendido pelo movimento SOS Cabedelo. Vejamos, relativamente à operação do PUSEUR 02-1809-FC-000073, que tem a ver com o ARU do Cabedelo, a segunda fase de proteção e reabilitação costeira e dunar foi promovida pela Câmara Municipal da Figueira da Foz, tendo sido previamente estabelecido um contrato interno administrativo entre a Câmara Municipal e a Agência Portuguesa do Ambiente, para que a concretização do projeto de cooperação técnica, nos termos do artigo do 8º aviso do PUSEUR, encontrando-se essa intervenção concluída. Depois, cumpre também referir que, para minimizar os efeitos associados à erosão costeira neste troço sensível, contamos com uma intervenção de emergência para o reforço do cordão dunar na Cova Gala, que será iniciada nas próximas semanas e que permitirá a utilização dos sedimentos que resultam das dragagens de manutenção do canal de navegação do Porto da Figueira da Foz no reforço do cordão dunar da zona da Cova Gala, permitindo dar uma maior sustentabilidade a este cordão dunar até ser possível realizar a intervenção de elevada magnitude prevista para os próximos anos. Dizer que o Fundo Ambiental, no seu despacho de 2022, tem uma verba de 700 mil euros alocada a esta intervenção de emergência para o reforço do cordão dunar Cova Gala, e tudo isto até ser possível implementar a grande intervenção que se prende com a operação do PUSEUR 1809-FC-00077, que consistirá na realização de uma alimentação artificial de elevada magnitude do troço costeiro Cova Gala Costa de Lavos, recorrendo-se para o efeito à dragagem da mancha de empréstimo, isto é, da barra submersa, ao largo da Praia da Claridade, barra do Porto da Figueira da Foz. Atualmente encontra-se em curso a elaboração de um projeto de execução e estudo de impacto ambiental relativamente à intervenção acima referida, que conta com um volume da ordem dos 3 milhões de metros cúbicos. Prevendo-se que os mesmos estejam concluídos até ao final do ano de 2022. Após esta data, decorrerá o processo de avaliação de impacto ambiental com a inerente consulta pública, sendo aí divulgados os estudos produzidos. Só após a emissão de uma declaração de impacto ambiental favorável será possível avançar para a empreitada. As empreitadas, como todos nós sabemos, desta natureza, têm... só têm condições para ser possível avançar com estas empreitadas aproximadamente entre ali maio e setembro, porque temos que ter em atenção a questão do verão e a duração do verão e a duração de todas as oscilações em termos marítimos. Desta forma, e atendendo ao tempo necessário para o desenvolvimento de todos os procedimentos necessários à execução de um concurso público e uma intervenção desta natureza, estima-se que essa intervenção, que é o tal grande shot de areia, em apreço se inicie previsivelmente em meados de 2004. E daí reforçar que no ano 2024, peço desculpa, e daí reforçar que há efetivamente esta parte do Fundo Ambiental, que conta com os 700 milhões de euros para esta intervenção, como eu já referi, de emergência, que é aquilo que efetivamente está a prever-se que venha a acontecer nestas próximas semanas. Importa salientar que quer o Governo do Partido Socialista, quer o PS local, têm estado atento a todas estas questões da erosão costeira a sul do Conselho da Figueira da Foz, levando a cabo algumas obras desde o ano 2015, nomeadamente a instalação dos geocilindros e as várias dragagens que têm vindo a acontecer. E é derivada de todas estas obras, desde 2015, que têm sido muito importantes para mitigar a erosão costeira e para a proteção da população e dos seus bens. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para ser aqui dois ou três comentários relativamente a esta iniciativa do Chega, cuja preocupação é, obviamente, muito atendível, até porque as questões ligadas à defesa da orla costeira são, de facto, muito relevantes, mas que, no nosso entender, carece de algum foco nas soluções que realmente este problema traz. Porque, não só porque, tal como foi defendido no Grupo de Trabalho do Litoral, que apontava para se privilegiarem as questões ligadas ao ciclo sedimentar, à reposição da dinâmica costeira, em detrimento daquilo que são as barreiras que os paredões, molhos, enroncamentos de defesa, obviamente, da costa, mas sobretudo porque no caso da Cova da Gala o problema é muito específico e passa, como já aqui também foi dito, pela questão do bypass. E isso é que é fundamental, porque a APA concluiu agora um estudo de viabilidade, eu trouxe-o para que, se o Sr. Presidente depois quiser distribuir pelos grupos parlamentares, concluiu agora em 2021 o estudo de viabilidade para esta iniciativa, digamos assim, de resolução deste problema, que tem uma especificidade muito grande, e agora a dificuldade está em garantir o financiamento plurianual disto, porque estamos a falar de um horizonte de projeto de intervenção de 30 anos e estamos a falar de aproximadamente 100 milhões de euros para a resolução só deste problema. Porque quando nós mexemos num perdão, depois há consequências a sul. O que se tem visto é precisamente a incapacidade, dadas as diversas intervenções que fomos tendo na orla costeira, de os sedimentos passarem aquilo que é aquela zona e, portanto, acabarem por se depositar antes do local onde deveriam. E, portanto, nós também ouvimos atentamente os movimentos cidadãos, nomeadamente o SOS Cabedelo. Compreendemos a preocupação do Chega, mas achamos que este projeto carece de algum foco para a resolução real do problema, porque senão Se nós não nos focarmos nisto, não há uma solução para aquela zona em concreto. Isso não vai ficar resolvido com outros investimentos mais pequenos. Temos que garantir que isto é feito e que não há adiamentos nisto. E nós não estamos nada tranquilos que não hajam adiamentos neste processo. Portanto, acompanhamos a preocupação, mas achamos que agora é preciso mesmo fiscalizar a ação governativa para que isto veja a luz do dia rapidamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Referir apenas a propósito deste tema que o PCP tem falado recorrentemente, até no plano local, da necessidade de alimentação artificial da praia da Cova Gala e de soluções estruturais que resolvam este problema real e que aqui é trazido. No entanto, consideramos que não é adequado à Assembleia da República emitir orientações para as autarquias locais. E um dos pontos deste projeto vai um bocadinho nesse sentido, quando se recomenda ao Governo e à Câmara Municipal da Figueira da Foz que faça isto e aquilo. Portanto, nós, sempre que está em causa aqui a autonomia do poder local, não acompanhamos. Quem tem que recomendar à Câmara Municipal da Figueira da Foz que faça o que quer que seja é a Assembleia Municipal da Figueira da Foz, não é a Assembleia da República e, portanto, não acompanhamos qualquer tipo de orientações emitidas por parte da Assembleia da República às autarquias locais, por mero respeito daquilo que é a autonomia do poder local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada do PAN, quer usar da palavra?
Não, Sr. Presidente.
Não? Então eu devolvo a palavra à Sra. Deputada do Chega, só com uma nota. Os Srs. Deputados já me vão conhecendo e sabem que eu não fico nem titubeante, nem perclitante quando falo ou quando me expresso. E na apresentação deste projeto de resolução, falei de reforço de quebra-mar e aumento de... E fiquei meio perdido, porque aparece aqui molhos ou molhos, e eu fiquei perdido entre os molhos e os molhos, e eu acho, Sra. Deputada, que devem ser molhos, não é? Molhos, porque eu pedi para ver o projeto de resolução, e obviamente nem estou a ver aqui uma braçada de areia, nem estou a ver aqui qualquer coisa para condimentar a praia. Por isso, eu ia pedir também... eu ia pedir à Sra. Deputada para ver, porque eu aqui perdi-me quando estava aqui a ler o aumento de... E a minha cabeça estava a pensar, são molhos ou molhos, e perdi-me, por isso eu ia pedir ao Grupo Parlamentar do Chega para revisitar depois aqui o título, para ver se efetivamente são molhos. E o senhor deputado Bruno Coimbra é bem mais inteligente do que eu e usou sempre a palavra perdão, que é muito mais acertado. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando por responder a cada um dos grupos, em relação ao Partido Socialista e à menção que fizeram ao SOS Cabedelo, é precisamente por lermos as palavras que têm dito que dizemos que algo tem que ser feito. E vou ter que ler aqui uma intervenção recente noticiada pela Lusa e pela RTP. Outros dos pontos críticos apontados por Miguel Ferreira é a Praia da Cova Gala, Miguel Ferreira, responsável da SOS Cabedelo, que sofreu intervenções erradas há muitos anos e que deveria receber alimentações de areia no fim do verão, que já não são efetuadas desde 2019. Portanto, eu não sei com que a SOS Cabedelo tem estado a dialogar, mas certamente tem ignorado estes apelos fundamentais. Depois, dizer também que o projeto que a senhora deputada mencionou que está concluído, a questão da reconstituição do cordão dunar, tem este sucesso que pode ver aqui. Portanto, o mar avança na mesma para os sacos de areia que custam meio milhão de euros ao Governo anualmente e, portanto, é absolutamente ineficaz porque não consegue reter os sedimentos e, acima de tudo, a preocupação que o Chega trouxe, em primeiro lugar, que são as pessoas, continuam com a sua habitação, um direito constitucional comprometido. E depois dizer também que, em relação à alimentação artificial da praia do Troço Costeiro, a sul da Figueira da Foz, que mencionou, é um projeto que, neste momento, se encontra sem qualquer percentagem de execução. E, portanto, de boas vontades, está um inferno cheio. Temos que começar a executar aquilo que ganhámos financiamento europeu. Depois, passando para a questão do Partido Comunista Português, de que não compete à Assembleia da República a intrometer-se naquelas que têm que ser as deliberações da Câmara Municipal, que isto compete à Assembleia Municipal. O Sr. Presidente da Câmara, Dr. Pedro Santana Lopes, com quem o Chega tem reunido sobre esta matéria, neste momento está precisamente de mãos e pés atados, porque a solução deste problema passa pela APA e passa pelo Governo Socialista. Enquanto não quiserem, de facto, executar e andar para a frente com estes projetos, de nada nos servirá. Aliás, na última reunião, uma reunião que aconteceu há duas semanas,
semanas com a APA, a pedido do Sr. Dr. Pedro Santana Lopes, a intervenção aqui referida ficou adiada para 2025. Agora, quem não tem tempo de esperar até 2025 são as pessoas de Covagala que neste momento resistem assim, com sacos de areia, sem saber se o mar vai chegar a avançar para as suas casas este inverno ou não. Digam a estas pessoas que temos tempo, que temos que fazer estudos ambientais, temos que perceber os impactos. Digam a estas pessoas que vão perder as casas, que estamos a estudar estas matérias todas e mais. Digam que não há qualquer projeto de realojamento e que estas pessoas, quando perderem as casas, vão viver para a rua. Era só este o apelo que o Chega queria trazer, dizendo ainda que, na próxima semana, quando estiver maré cheia, iremos estar lá presentes. E convidamos todos os grupos parlamentares que aqui disseram palavras tão bonitas sobre esta freguesia a acompanharem-nos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria passar então ao ponto número 6. Como sabem, fizemos a primeira apreciação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ficou pendente o requerimento da Sra. Deputada do PAN para audição da Sra. Provedora do Animal para que sejam prestados esclarecimentos quanto ao relatório anual de atividades referentes ao ano de 21. Eu queria perguntar à Sra. Deputada se quer fazer alguma apresentação ou se podemos partir diretamente para a votação. Então, quem vota contra este requerimento, quem se abstém, fica assim aprovado por unanimidade a vinda da Sra. Provedora do Animal para prestar estes esclarecimentos pedido pela deputada única do PAN. Passamos agora aos outros assuntos, penso que cumprimos todos os pontos, e tinha aqui só duas pequenas notas, uma delas relativamente ao escrutínio do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2023. A Comissão tinha circulado por todos os deputados e perguntado se alguém estaria interessado e se disponibilizava para elaborar este parecer. O Sr. Deputado Rui Lage, do Grupo Parlamentar do PS, generosamente disse que sim, mas o que é que acontece? Dizem-me agora aos serviços que não deveria ter sido distribuído e que deveria seguir o método de onde, neste caso em particular, e que tocava ao Grupo Parlamentar do PSD. Sendo assim, eu peço e pergunto ao Sr. Coordenador se passa, de certa forma, e aproveitamos a generosidade do Sr. Deputado Rui Lage, ou se quer mesmo avocar esta que é uma função do Grupo Parlamentar do PSD neste momento. É só mesmo isto que eu tinha para dizer.
Sr. Presidente, além de nunca ser intenção do Grupo Parlamentar do PSD entorpecer os serviços, nós valorizamos sempre os atos de generosidade. Portanto, vamos mantê-lo.
Muito
e
bem.
Retribuiremos em breve, se isso também for de acordo com o método de onde.
Como dizem os portugueses, amor com amor se paga. Como dizem os brasileiros, gentileza gera gentileza. Assim será. Agradeço aos serviços que possam informar o Sr. Deputado Rui Lage desta generosidade em espelho por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Por último, a PPL 47 do Governo, que regulamenta as contribuições de solidariedade temporárias sobre os setores da energia e da distribuição alimentar, baixou à Comissão de Orçamento e Finanças em conexão com esta Comissão Parlamentar, e gostava de dar nota disso aos senhores deputados. Já lhe dou a palavra, senhora deputada. Relativamente a outras questões dos outros assuntos, foram tratadas em mesa e coordenadores. Sei que os vários coordenadores certamente informarão os deputados relativamente a isso, mas eu ia pedir aos serviços que pudessem informar todos os grupos parlamentares, todos os deputados, sobre aquilo que se decidiu, sobre a calendarização também para as audiências e para as audições, para que todos os grupos parlamentares pudessem efetivamente tomar conhecimento também do conjunto de assuntos que foram tratados em mesa e coordenadores. Senhora deputada, para que efeito?
Senhor Presidente, eu não estive aqui no início, não sei se este assunto já foi mencionado, mas gostava apenas de destacar e agradecer o trabalho que foi realizado no âmbito da deslocação desta Comissão à COP27. Não sei se de facto foi feito, peço desculpa se foi feito por estar-me a repetir, mas acho que é justo e necessário reconhecer, mais do que institucionalmente, até pessoalmente, o trabalho que foi liderado pelo Senhor Presidente, também pela assessoria, em particular pela assessoria Cátia Duarte, pelo trabalho que fez de acompanhamento, apesar dos diferentes posicionamentos políticos e até das diferentes cosmovisões sobre o evento em si, se de facto houve um debate urbano e se de facto foi enriquecedor para todas as forças políticas, deve-se ao trabalho do Sr. Presidente e dos assessores desta Comissão. Era a única nota. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para um gesto tão justo, principalmente relativamente aos serviços, nunca é tarde e ainda bem que o fez neste momento. Muito obrigado e fica aqui também um agradecimento aos serviços da Comissão e a todos os deputados que foram à COP, porque realmente podemos também dignificar os trabalhos desta Comissão e até lá, em Sharm el-Sheikh, eles entenderam o poderio desta Comissão. Muito obrigado a todos e bom trabalho.